advogada doutora Jennifer Lorena, vamos falar sobre mudanças no BPC. O que ocorreu com relação à regulamentação?
Então, nessas últimas semanas, a gente está vendo muita, o pessoal relatando sobre a questão da mudança no BPC, nas regras, né, para a concessão do benefício. Saiu um novo decreto do governo federal, número 12534/2025, que ele modifica alguns critérios para a concessão do BPC. A principal mudança é a inclusão de rendimentos que antes eram desconsiderados no cálculo da renda per capita. A renda per capita é 1/4 do salário mínimo, ou seja, as pessoas que têm direito ao BPC, elas devem ter como renda até 1/4 do salário mínimo considerado possível para concessão do benefício. Só que com esse novo decreto que teve agora, alguns rendimentos passaram a fazer parte do cálculo, ou seja, passaram a considerar esse rendimento para o cálculo do benefício, o que pode dificultar para algumas pessoas conseguirem o benefício. Por exemplo, os itens que passaram a ser considerados foi a renda de eventuais ou sazonais, que é aqueles que a gente conhece como os famosos bicos, né? O Bolsa Família e demais programas sociais, benefícios assistenciais temporários e as pensões de natureza indenizatória e assistência médica. Só que o que vem chamando mais atenção é que passou a ser considerado agora a renda do Bolsa Família. E aí é onde as pessoas se perguntam, então quem tem Bolsa Família não vai poder receber o BPC? Não é bem assim. A gente não orienta dessa forma. Por quê? O Bolsa Família, ele era contado, né, no benefício, mas assim, não tinha... Quem recebe Bolsa Família não tem problema, vai continuar recebendo o BPC. Porém, agora com esse novo decreto, quem recebe o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família vai passar a ser contado para essa renda per capita. Então, algumas pessoas, dependendo do servidor do INSS que for pegar o processo, se ele for bem criterioso e bem humano, ele vai passar a gente espera que ele passe, que as pessoas passam a optar em abrir mão do Bolsa Família para continuar com o BPC. Não significa que as pessoas que recebem Bolsa Família vão deixar de receber o BPC. E a gente também não orienta se você recebe o Bolsa Família, abra mão para poder passar a receber o BPC. Não. É onde vai passar a ser feita uma avaliação criteriosa, individual, para que a gente junte despesas, né, que as pessoas têm. Porque apesar de ter essa renda, logicamente que as pessoas têm despesas, né? Então, o que é que a gente orienta a partir de agora? Que idosos e pessoas portadoras de deficiência que são beneficiários do BPC, eles passem a juntar comprovantes de despesas, de todos os gastos que têm, porque vai ajudar também nesse cômputo de renda.
O critério vai ser por família, a renda per capita?
Isso, é por família. Por exemplo, em um grupo familiar, no cadastro do próprio BPC, tem um grupo familiar com 6 pessoas na mesma casa. Eles vão avaliar a renda que essa família tem. Por exemplo, agora vai passar a contar o Bolsa Família, mais aquelas pessoas, se tiver algum que trabalhe de carteira assinada, ou tiver algum que faça aqueles famosos bicos formais, que apesar de ser um bico, passa a ser contado no CNIS, né, que é no extrato de contribuição do INSS. Então, esse cálculo, esse valor, ele é contado por família. Então, o cálculo da renda per capita, ela é por família, é onde o Bolsa Família, ele passa a fazer parte desse cálculo.
E em cima do salário mínimo?
Isso, é em cima do salário mínimo. Eles fazem o cálculo 1/4 do salário mínimo. Então, até 1/4 do salário mínimo, se o valor, mesmo com Bolsa Família e os outros rendimentos que tiver, naquele grupo familiar, se der até 1/4 do salário mínimo, não vai ter problema, a pessoa vai continuar recebendo o seu benefício normal ou vai ter direito a receber o benefício. Então, é uma questão que passa a ser bem individual, vai dificultar um pouco porque a maioria das famílias tem o programa Bolsa Família e alguns grupos familiares, por exemplo, é composto só por 2 pessoas, né? O que já superaria esse limite de renda, mas que também não significa que não vai ter direito por isso. É onde a gente fala que provavelmente administrativamente vai ser mais difícil para o segurado fazer jus ao benefício. Mas vai ser um momento em que vão ter que ser, vai se aumentar as ações judiciais, porque judicialmente a gente vai precisar comprovar que essa pessoa, mesmo tendo Bolsa Família, ela continua tendo direito ao benefício.
Doutora Jennifer Lorena, advogada, vamos aqui exemplificar. Uma casa com 4 pessoas e uma mãe com 3 crianças. Tem o Bolsa Família e tem uma criança com TEA, por exemplo, que tem direito ao BPC. Aí é que vem o cálculo para estar em análise com relação a ultrapassar o salário mínimo e mais a renda do Bolsa Família, é por aí?
Isso, por exemplo, esse exemplo que você deu. Tem uma criança com TEA em casa e são 4 pessoas, né? A mãe e 3 crianças. O salário mínimo hoje é R$ 1.518. Então, um quarto teria que ter 1.518 dividido por 4, dá um limite de renda de R$ 379,50 por pessoa naquela casa. Porém, a gente precisa saber quanto é que ela recebe de Bolsa Família, por exemplo. Vamos supor que ela receba R$ 700 de Bolsa Família. Nesse caso, quando a gente somar o salário mínimo, R$ 1.518, mais R$ 700, quando a gente for dividir por 4, que são os 4 membros da família, automaticamente no INSS, se a criança com TEA fosse dar entrada no requerimento, ela superaria a renda, então ela não fazia jus. Porém, é onde entra a questão de comprovar as despesas, porque logicamente que essa mãe, ela não vai conseguir viver com esse salário e com esse Bolsa Família para ela e 4 crianças. É onde ela precisa juntar todas as despesas para a gente conseguir somar e que chegue até esse limite de R$ 379,50 por pessoa. Então, resumindo, não significa que quem tem o Bolsa Família não vai ter direito ao BPC. É preciso se comprovar que mesmo com ele, a renda continua atingindo o limite de 1/4 do salário mínimo.
E quanto à necessidade de fornecer os dados do recadastramento para que não haja bloqueio?
Essa questão do recadastramento, ela já era antiga, a gente já vinha convivendo com ela na prática, porque a cada 2 anos exige-se que faça atualização do cadastro único, né? Eles até no decreto agora, no 12.534 de 2025, eles falam dessa questão do cadastro, de atualizar, mas ele já existia, então é necessário que as pessoas atualizem, tanto para não ter o benefício cessado, no caso das pessoas que já têm o BPC, quanto para a questão criteriosa da avaliação. Então, é necessário sim que se faça a atualização.